Obrigado por ter vindo, viu, Luiz? Obrigado mesmo.
Os ouvintes da 99, obrigado primeiramente ao grande irmão Valdir aí. Somos realmente mais do que amigos, irmãos de verdade mesmo. A gente tem um amor especial aí por toda a família do Valdir. Obrigado ao Bilão também, pessoa fantástica aí que só faz ajudar Itápolis aí com o seu jornalismo e é pela credibilidade que vocês têm que eu aceitei e me esforcei para estar aqui. E de antemão aí, Bilão, eu me proponho também aí a pegar um dia de sábado, que para mim é mais tranquilo,
sim.
Participar do teu programa também.
Tá bom, né? Tá bom? A gente sabe que aqui a gente gosta, não, eu não gosto de forçar nada, porque eu sei da tua vida, né? É corrida. Mas vamos falar do doutor Luiz Fernando, chegou quando em Itápolis? Só para a gente começar aí, para a gente, né?
Vamos lá.
Eu bater o papo gostoso.
Isso, eu cheguei em Itápolis no dia 3 de dezembro de 2005.
Sim.
Uma história rápida aí para entenderem, né, por que eu vim para cá.
Sim.
Na ocasião, o saudoso doutor Melucci estava adoentado.
Sim.
E o doutor Zagatti estava sozinho, sobrecarregado de trabalho. E o Zagatti tem uma amizade com um antigo professor nosso, lá de Catanduva, onde me formei.
Sim.
O doutor Sérgio Centurion. E o Zagatti pediu para o Centurion se ele tinha algum residente que estava já formado, que pudesse vir para cá para ajudá-lo. Uhum. Na ocasião, eu tinha até alguns convites para cidades maiores, inclusive.
Outras cidades.
Enfim, eu vim conhecer Itápolis, conversei com o Zagatti, dei uma volta na cidade e me senti bem.
Sim.
Gostei da cidade, gostei da conversa com o doutor Zagatti. E naquele dia mesmo eu aceitei vim para cá. Né? Passaram aí, depois dessa conversa com o Zagatti, depois de um mês eu vim, já vim em definitivo. Não conhecia ninguém aqui.
Sim.
Minha família me apoiou demais. Na ocasião, minha mãe era viva. Minha mãe, meu pai, meu irmão, sempre juntos. Viemos para cá, conheci o Xota grande Xota e o Homero. Isso aí, eu vim morar numa casa dele. Na ocasião, foi muito bacana. A gente veio, né, naquela dificuldade.
Uhum.
Fazia plantões ainda em Catanduva, então fiquei meio aqui e fim de semana ia dar plantão em Catanduva.
Sim.
Mas logo me adaptei, prestei concurso público e por aqui fui ficando.
Sim.
Logo no ano seguinte, 2006, 2007, conheci a Val.
Sim.
Hoje minha esposa, mãe das minhas filhas. Um beijo aí, meu amor. Para Val, para as queridas Maria Fernanda, Maria Carolina. E de lá para cá comecei a construir a história dentro da medicina de Itápolis, sempre com muito trabalho.
Firmando o pé mesmo em Itápolis.
Firmei o pé, gostei e até já disse para os amigos mais próximos que hoje eu sou um itapolitano e uma forma até de agradecer Itápolis, acho que essa é a palavra, né? De agradecer primeiramente com o meu trabalho, quero durar por muito tempo, se Deus assim permitir. E quando eu vier a passar, meu corpo vai ser sepultado aqui em Itápolis. Né?
Olha que bacana, né?
Eu sou de Mirandópolis, né?
Você é de Mirandópolis.
Mirandópolis, Bilão. Mas
conheço Mirandópolis.
Conhece, Bilão?
Conheço.
É lá. E sou itapolitano, amo essa cidade.
Uhum.
Me proporcionou até hoje eu poder trabalhar na medicina e agora com essa nova empreitada aí da nossa clínica popular.
Sim.
Que
nós vamos falar já
sobre isso. Já nós vamos falar sobre isso, né, Bilão?
Já nós vamos falar.
Vamos falar já.
Então, o doutor Amor.
É o doutor Amor.
Tá chegando aí.
Bilão. Então é isso. Resumidamente, há 15 anos já
aqui
em Itápolis, que é a cidade que Deus elegeu para mim e amo Itápolis como se eu tivesse nascido aqui.
Exatamente. Bom, nesses 15 anos, não é aqui de Itápolis, como é que é? Você passou então na rede pública, estava atendendo, parece que parou agora, é isso?
Parei, Bilão. Eu na realidade, a minha agenda ficou bastante apertada. Então, eu não tinha mais como eu conciliar o meu consultório com a rede pública, né? Infelizmente. Então, uma maneira que eu consegui, até de pôr em prática, foi isso aí que levou a eu poder estar realizando esse sonho aí dessa clínica popular.
Sim.
Desenvolver, foi onde eu não tenho, como eu não tenho mais ali, não tem jeito mesmo, meu tempo é curto.
Tá difícil,
conciliar. Difícil conciliar, graças a Deus meu consultório é bastante requisitado, né? Uhum. Então, onde surgiu, coloquei em prática, na verdade, a clínica aí, o Doutor Amor.
Sim.
Mas até tentei me afastar sem remuneração, né? Foi um pedido que eu fiz aí para o Mi. Mas não teve jeito, até entendi muito bem o lado dele. O Mi foi bacana, sempre me recebeu de portas abertas na prefeitura. Mas não podia ser diferente se ele abrisse essa exceção para mim, por exemplo, porque eu queria me afastar, por exemplo, por um ano, e se mudasse alguma coisa aí para frente, eu poderia voltar. Ao concurso. Mas ele me explicou e foi muito coerente. Não teve como, senão abriria a mesma porta para todos os profissionais.
Entendi.
E de repente ele poderia ficar aí sem mais médicos numa época tão complicada que estamos vivendo aí da pandemia, né, Bilão?
Com certeza.
Eu pedi mesmo um afastamento, né, mas saí como aquele jogador que sai de um clube que ama.
O que faz, isso mesmo.
E que um dia pretendo voltar. Pretendo voltar porque foi um pedido da minha mãe, né? Antes de ir embora, antes de falecer, para que eu nunca deixasse de fazer caridade. E assim eu sempre fiz e continuo fazendo, mesmo não estando na rede pública, nossa clínica lá, e todos que me conhecem sabem que se não tiver dinheiro eu também atendo.
Entendi.
A doença não tem, é sempre em primeiro lugar. Então eu falo, até me emociono, mas...
Como eu sempre falo, a dor, né? Quando a pessoa chega lá com dor, é difícil, né, doutor
Lito? Exatamente.
Principalmente para o médico, né?
Demais. A dor do próximo me dói. Uhum. Paciente meu, eu não posso ver com dor. Mas para finalizar aí sobre a rede pública, eu saí pela porta da frente, mas deixei a porta aberta. Uhum. E pretendo um dia... Se Deus assim permitir, no próximo concurso, quem sabe aí para frente, depois da nossa clínica já está em pleno funcionamento, pretendo um dia voltar.
Se Deus quiser. Né? A porta ficou aberta, é isso que interessa. Bom, vamos lá. Antes de a gente entrar aí em Covid e tal, vamos falar um pouco da clínica. Né? Nós estamos aí, então, já inauguramos, como é que estamos, né? Está você na clínica Doutor Amor, como é que estamos? Como é que foi a montagem da clínica?
Foi assim, Bilão, eu, né, esse sonho eu pus em prática e aí eu estava sozinho e busquei sócios, né? Primeiramente o Aguinaldo Pisanelli, que é um irmão de dentro da minha casa. Eu já falei, a Val trabalha com ele já há uns 5, 6 anos.
Sim.
Ele tem muito conhecimento na parte jurídica, ele é contador, contabilista, né?
Sim.
Então eu conversa daqui, conversa de lá, eu falo, eu vou com você, eu acredito nesse sonho, isso a cidade está precisando, o Aguinaldo é uma pessoa que gosta muito de ajudar também, muito caridoso, e eu vou desenrolar a parte burocrática da coisa.
Parte jurídica, que a gente
parte
fala.
Jurídica, isso.
Isso.
Né? E, então ele veio comigo, e diante disso eu busquei mais um... companheiro da área médica, né? A gente já vinha conversando há algum tempo, que é o Dr. Marcos Sgarbi.
Ah, o Marcos, tá.
Né? Pessoa que já está comigo aí, se eu não me engano aí, se você estiver escutando aí, Marquinhos, você me corrige qualquer coisa aí, mas eu acho que é 2011, por aí.
Ah, sim.
Né? Que nós já estamos juntos, porque na ocasião o Dr. Zagatti, por motivos pessoais, acabou optando por sair da escala de cirurgião, e o Marcos estava, né, começando...
Tem uns 10 anos de estrada.
Já tem. E aí ele veio comigo, o abracei, uma pessoa que me complementa, na verdade. Né?
Sim.
Muito, muito prático, muito bom no que faz. E aceitou estar junto com a gente aí.
Nessa empreitada
aí, Bilão. E veio junto, então nós estamos os três aí, com a graça de Deus aí, né? Vamos crescer. Uhum. Vamos crescer para poder ajudar Itápolis, né? Porque precisamos de muita especialidade aqui.
Bastante.
Né, Bilão? Então... Que a gente é carente em muitas especialidades. E já nós vamos falar que eu já tenho vários colegas médicos aí daqui e vários de fora, Catanduva, Ibitinga, que virão com a gente.
Que vão abraçar aí a causa.
Exatamente. Né, e em termos de funcionamento, segunda-feira próxima já estaremos com as portas abertas, porém... Não com atendimento médico ainda.
Tá.
A nossa secretária
vão
estar lá. Uhum. A Estela, trabalhou muito tempo na Santa Casa, sim, mulher do esposa do Dedê.
Do Dedê.
Com a gente lá, pessoa maravilhosa também, conhece bastante já dos trâmites aí, né, Bilão? Então, já vão estar ali para fazer a agenda e já começar a marcar os profissionais aí, agendar bonitinho. E sim, se Deus quiser, na próxima segunda,
aí sim
nós já vamos começar o atendimento médico.
Então fala para a gente aí, doutor Luiz, você disse aí que, né, vai colocar à disposição da nossa população essa clínica popular, né? Bom, eu sei que hoje em dia, difícil, né? Tá todo mundo aí, tem muita gente desempregada, tem muita gente que tá com auxílio lá somente, tá difícil, né? Então vai, né, dar certo aí de fazer essa conciliação, valor, né, atendimento, como é que é? A clínica vai realmente prevalecer aquele que tá curto a grana, é isso?
É isso. O Bilão, esse é um segmento hoje que cresce muito no Brasil, justamente por conta do poder financeiro diminuiu.
Geral, não é
no Brasil, é no mundo, né?
É verdade.
O plano de saúde sabemos que é muito caro. O plano de saúde é muito caro para quem paga.
Deus me livre.
É ruim.
Tô pagando, mas tá duro.
Tá duro. É ruim também para o profissional médico. Muitos não sabem disso. Eu não atendo o plano de saúde, já por isso. A maior que tem, não vou dizer nome aí, mas todos sabem.
Tá difícil.
Então a gente acaba recebendo muito pouco. E a clínica popular é uma maneira de a gente equalizar e chegar num meio termo de que fique bom, principalmente para a população, que a gente vai praticar aí em torno de um terço, 30% do que corre hoje os valores aí de uma consulta particular.
Que bom.
E também nós vamos ter, já fechamos várias parcerias aqui na cidade com todas as farmácias, todos os laboratórios. Então tudo vai ser, em média, um terço do preço que se for que custa do custo normal.
Normal, entendi.
Então a população assim alcança, até porque é um valor bem menor e além do mais parcelado em 10 vezes no cartão. Então é aquela história, né?
Toda a comodidade possível para a pessoa não ficar sem atendimento.
Para não ficar sem atendimento, Bilão. E trazer dignidade também, Bilão. Porque eu chegava na rede pública 6h30 da manhã.
Sim.
Que eu sempre gostei de ir cedo para depois já ir para o consultório, às vezes cirurgia no hospital. E eu me comovia demais, muita gente que chegava às vezes de madrugada para pegar um lugar, deitado nos banquinhos, cobertos. Então, isso é falta de dignidade. A gente sabe até de pessoas que fazem isso para o outro, vai lá e paga um para... Sabe, isso não é Itápolis, né? Não estamos numa crítica municipal, não. Isso aí é geral. Itápolis é muito bom ainda, perto de muitos lugares aí. Aqui nós somos... todo mundo se conhece. É o Bilão, é o Salim, é o Valdir, é o Zé Borracheiro, Agora, em cidade grande é pior. Eu frequento Catanduva, ainda opero lá.
Aí ninguém conhece ninguém.
Lá ninguém conhece ninguém, lá é número. Ainda Catanduva não é tão grande, você vai aí Ribeirão, São Paulo. Então aqui ainda temos que tirar o chapéu aí pro pessoal aí do hospital, dos postos de saúde que se desdobram. É muito bonito o trabalho, é muito esforço. Sim. Deus ainda há de uma hora ajudar a vir mais verba e esse pessoal ganhar mais. Pelo que fazem, ganham pouco. Então a clínica popular é exatamente isso, é um meio termo entre o plano de saúde, que o povo hoje não aguenta pagar,
é difícil,
e o SUS, que não se paga, porém não se tem um atendimento digno,
de acordo, né,
de acordo com o que todos merecem, né? Então eu acho que a dignidade em primeiro lugar, uma pessoa poder ligar na clínica, agendar um horário bonitinho, chegar lá, ser atendida, bem atendida, né? Não tem diferença, a gente fala popular, mas é uma clínica como as outras.
Entendi, num lugar confortável. Né?
Um lugar confortável, que ofereça toda a infraestrutura, bons profissionais, e o povo alcance. É isso, entendi. Essa é a ideia.
E dá para pagar.
E dá para pagar, esse é o mais importante, né, Bilão?
É o mais importante. Bom, tudo isso, onde é que vai ser, Luiz? Porque, né, a clínica vai ter o seu endereço, tudo certinho.
Isso.
Não é no seu consultório, ou é?
Não. O Bilão, o endereço é ali em frente à Companhia do Queijo, né? Seguindo para frente um pouquinho da Santa Casa ali, rua Antônio Campanho.
Antônio Campanho,
velho. 254. Tá. 254. Em frente à Companhia do Queijo. Facinho, onde o Salim montou a academia.
A academia
é do lado.
Ao lado.
É ao lado.
Ao lado.
Exatamente ao lado. É um prédio novo. São 4 salas de atendimento.
Sim.
Teremos 2 secretárias para bem servir a todos.
Que bom, pertinho ali do hospital.
Pertinho do hospital. Achei um lugar muito...
Muito bom.
Muito bom.
Um prédio novo, já tudo...
Tudo, e já foi feito para isso. Na verdade, já foi feito para ele alugar para a clínica. A ideia O Zé Walter Miarelli. O Zé Walter. Ele já fez no sentido de, também de alugar.
Para isso.
Aí nós alugamos inteiro, porque nós gostamos muito do projeto, é muito bacana. Então, dessa forma aí, a gente. Né, o endereço é esse, né, pertinho da Santa Casa, ficou muito fácil.
Bem fácil.
Para mim, melhor ainda, que isso. Meu consultório é perto também. Eu vou dar a pé para lá, para cá, para lá, para cá, né, Bilão?
É ao lado da Santa Casa.
Ao lado da Santa Casa, isso. Ficou muito bom.
Nós estamos aí, infelizmente, nessa pandemia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que é estar numa pandemia, doutor Luiz Fernando, vendo toda essa gente, né, sendo acometida? Como você disse, como médico, é difícil, né?
Olha, Bilão, é muito difícil. Até mesmo porque a gente se depara aí com, além da pandemia, com uma política, é isso,
infelizmente,
nível, né? Infelizmente, uma política suja que vem de cima para baixo, né, em que a gente vê aí uma demora demasiado, demais da conta para vacinar. Né? O caminho é a vacina. E nós aqui somos ninguém para entender o porquê que está travancado desse tanto.
E o Brasil sempre foi baluarte na questão de vacinação.
Sempre foi. E agora? Barra-se ali nos políticos lá em cima, é briga de lá e o povo morrendo e ninguém dá-se valor lá em cima muito mais para o dinheiro do que para as vidas que estão sendo ceifadas aqui embaixo. Isso é o mais triste.
Isso é o pior.
Isso é o pior.
Pior dessa pandemia, esse é isso, né?
Exatamente. Isso que me revolta. Eu levantei a bandeira do tratamento precoce, respeito todos os colegas aí que tratam e até os que não tratam, cada um tem o seu, seus porquês, seu raciocínio, mas eu sempre pensei da seguinte maneira: é uma doença muito nova, é diferente você pegar uma tuberculose, que há mais de 500 anos já tem estudo, então sabe-se tudo da tuberculose. Agora, uma doença de um ano e três meses aí, do início da pandemia, é prematuro demais. Então, a cada dia aparecem coisas novas. Então, eu sempre optei para eu poder dormir tranquilo, tratar. Porque se eu pegar ou minha filha ou minha mulher, eu vou tratar. Eu pensei sempre desta maneira. Então, os meus pacientes vou tratar também. Ah, mas tem trabalho. Trabalho, para mim, é minha consciência. E eu tenho visto, tá, vários depoimentos aí. Graças a Deus, a gente tem atendido bastante. Eu tenho visto que tem resultado. Tratando do começo, o paciente evolui bem. Claro que uns, diferente de outros, tem pessoas assintomáticas, muito poucos sintomas, outros que dão uma capengada,
fica ruim
e tal, mas a diferença é absurda de quando você pega um paciente que é virgem de tratamento, já com 8, 10 dias da doença. Aí eu sempre falo, depois que o boi escapou com a corda, velho, aí é difícil pegar. Então,
entendi. Então, a sua opinião e o seu jeito de ser é tratar desde o começo.
O meu jeito é esse. Se eu estiver errando, estou errando para mais. E não pelo excesso, e não pela falta.
Bom, nisso tudo, pandemia, nós estamos vendo aí protocolo, é máscara, é álcool gel, água sanitária, quando chegar em casa, deixar o pano para limpar os pés. Enfim, todo esse protocolo que a gente tem seguido, na sua opinião, porque muita gente tem algumas, né, vamos dizer assim, algumas controvérsias para algumas pessoas, diz que não serve muito, para outras é essencial. Na sua opinião, como médico, vamos lá.
Eu acho que o mais importante de tudo isso aí, Bilão, eu primo sempre pela imunidade. Nós entramos numa guerra aí, num terreno desconhecido. Os inimigos você não conhece bem. Se você entrar de estilingue, velho, você vai pro saco.
No jargão popular.
Você vai pro saco. Não é verdade?
É verdade.
Então você tem que andar armado até os dentes. Vamos entrar de 12, vamos entrar de escopeta, vamos entrar de metralhadora, fuzil, canhão, o que for.
Guerra é guerra.
Então, como fiz uma pós-graduação de medicina ortomolecular e lá aprendi muita medicina preventiva, né? Que é o que se pratica nos países desenvolvidos. Né? Nada melhor do que você estar com o teu organismo fortalecido. Né? Então, eu não abro mão nunca da vitamina D, mas na dose adequada.
O velho sol também, né?
O sol ajuda bastante, porém, assim, o sol... Ele transforma a pré-vitamina em vitamina. E nós temos uma deficiência de vitamina D no nosso alimento. O solo brasileiro não fornece para os nossos vegetais a vitamina D. Então, se nós pegarmos hoje um boia fria, que fica 12 horas no sol, e dosarmos a vitamina D dele, vai ser baixa.
Ah, é? Mesmo assim?
Mesmo assim. Então, a gente tem que repor. É uma deficiência no Brasil. Temos que repor. Na minha casa, por exemplo, eu, minha mulher e as duas filhas, tomamos já há muito tempo, 4 anos. Meus amigos todos, próximos a mim, o Salim que está aqui, o Valdir, a família inteira, todos já repõem a tempo também a vitamina D, né, Valdir?
Muito, claro.
Então é importantíssimo. Né? Temos outras vitaminas importantes, mas a D, ao meu ver, inclusive tem trabalhos científicos dizendo... maravilhas sobre a vitamina D.
Olha que bom.
Tá? E quando a gente repõe, Milão, aí você não precisa tomar sol. Por exemplo, você, teu ambiente não é de sol, do Valdir, meu, a gente está...
Eu estou precisando da vitamina D.
Tem que repor, Milão. Depois eu passo para você como é que tem que ser.
Tá.
Tem alguns segredinhos, né, da farmacodinâmica da coisa. Né? A vitamina D tem que estar em óleo. Né? Então, quando tem que ser em cápsula, é uma cápsula gelatinosa. Até ela está ali em óleo de semente de abóbora ou algum outro tipo de óleo para poder absorver melhor.
Sim.
Mas eu primo sempre pela imunidade. Acertando que a imunidade boa...
É o corpo são, né?
Como corpo são, mente sã, e aí pode vir o inimigo que você vai...
Você vai
combater.
Já combater com mais tranquilidade.
Com mais tranquilidade, exato. Né? Não que nada é 100% é só Deus, eu sempre falo. Né? Outro dia teve no meu consultório.
Com certeza.
Coitado, o pessoal do Covid, eles ficam desesperados. Uhum. E teve uma moça, doutor, pelo amor de Deus... O senhor me garante 100% que eu não vou morrer? Né? Eu falei, olha bem, 100% é só Deus. Eu não garanto nem que eu vou sobreviver daqui 5 minutos. Eu posso sair daqui ser atropelado na rua.
É.
Né? Então, mas assim, o que eu garanto para você, filho, é que você vai estar mais forte para brigar. Você vai lutar bem armada. É isso. Então, eu tenho visto diferença. Inclusive, na minha casa, desde que a gente começou a fazer a reposição aí de vitamina D, minhas filhas em idade escolar e tudo mais pegavam gripe uma atrás da outra, acabou, vai em casa,
zerou.
Eu mesmo eu tinha dor de garganta, amidalite de repetição, cada 2-3 meses me dava dor de garganta. Rapaz, eu sentia de manhã à tarde, já estava cheio de pus a garganta. Nunca mais na minha vida eu tive uma dor de garganta, mas nunca mais, né? Então é um negócio fantástico.
É uma vitamina importantíssima.
Importantíssima. Então. E confesso que eu não acreditava muito, não. Até quando eu fiz essa pós-graduação.
Sim.
E me foram mostrados os benefícios e eu comecei a usar. Eu gosto de ver para crer.
Entendi.
Então, daí para frente, mesmo antes do Covid, os meus pacientes eu sempre estou orientando aí a fazer uma reposição D. adequada da vitamina D.
Bom. Questão também do número de mortes aqui em Itápolis, até acho que o final do ano, né, do Covid, estava até baixo, acho que foi 15, se não me engano, hoje nós estamos em cento e pouco, mas não é só Itápolis. Vamos deixar bem claro que está no Brasil.
Está no Brasil.
O que houve esse descontrole? O que você tem assim em mente? Por que aconteceu isso?
Ô Bilão, eu, no meu ver, assim, na prática minha, diária aí com paciente de Covid, eu notei uma diferença imensa desse ano para o ano passado, que é a seguinte. Ano passado, cada 10 síndromes gripais, 9 era gripe, 1 era Covid. Hoje, de cada 10 síndromes gripais, 1 é gripe e 9 são Covid.
Inverteu.
Por que inverteu? Por conta da variante do vírus. O vírus mudou e não é uma só. Quando veio essa variante aí que chegou primeiro em Araraquara, veio um pessoal lá do norte, veio para Araraquara.
Do Amazonas.
Essa variante são divididas em 3, na verdade. São 3 tipos de vírus diferentes. Os vírus são os mesmos. São 3 mutações diferentes. E aí o vírus tem se comportado de uma maneira de transmitir muito mais. Né? E então, pelo aumento de número de casos, é que se deu, ao meu ver, o aumento do número de morte.
Entendi.
Entendeu, Bilão? Aumentou muito a transmissão. E falando nisso, eu vejo que os veículos não divulgam, né?
Isso é importante, né?
Não divulgam, é importantíssimo. Na verdade, ao meu ver, o mais importante não é divulgar, que é o uso da máscara adequada, né? Não precisa ser essas máscaras aí, NR99, não sei o quê, mas tem que ser a máscara descartável. aquela máscara que a gente compra de caixinha na farmácia e que nós usamos, sempre usamos no ato cirúrgico, ali no centro cirúrgico, porque ali essa máscara bloqueia o vírus de passar. Ele não transmite. Se pôs aquela máscara, você não está mais transmitindo. Agora, ninguém fala disso. Por quê? Por que será? É porque é interessante o povo doente para a indústria farmacêutica, para os políticos. Então, máscara de pano.
Essa máscara é a que é a correta.
É a correta. E por que não é divulgado? Isso que me intriga.
É verdade.
Né? Você entendeu, Bilão? Entendi. Então, tem que ser a máscara correta. Os meus pacientes, eu oriento todos. Olha, se está com máscara de pano, pode tirar e jogar fora. Eu até brinco, pinta de verde, joga no mato, porque assim ninguém acha. Né, Bardi? Então, tem que ser a máscara adequada. É por aí que se transmite. Então, nós temos que fechar o principal foco de transmissão. Até eu dei numa ocasião que eu tive na prefeitura com o Mi, eu dei essa ideia para ele. Né? Não sei o que aconteceu, se ele pôs em pauta ou não. Eu dei até a ideia, falei, Mi, os comerciantes aí, por exemplo, dono do supermercado, né, que estão funcionando, que são, sim, serviços essenciais, sim, por que você não baixa aí, de repente, um decreto, não sei como é que funciona a lei, mas para que eles forneçam a máscara adequada. Você entrou no mercado, você entrou na padaria, você entrou no estabelecimento comercial, máscara tá cirúrgica, está lá. Pois, na hora que saiu, joga fora.
Entendi.
Entendeu? Isso iria diminuir muito a transmissão, né? E não ficar com essas máscaras de pano, porque a gente é folgado, o ser humano, não é?
Demais.
Não é, Bilão? A gente é folgado. Você pega uma máscara de pano, já não serve para nada. E você usa uma máscara de pano igual meia. Uma semana inteira com a mesma máscara. Ninguém lava, ninguém faz nada.
Verdade.
Entendeu? Então o ser humano é folgado. E já não serve? Então imagina, é o foco. Aquela máscara ali que o caboclo usou 2, 3 dias, aquilo lá tá um ninho. É um ninho de vírus.
Pior do que sem usar.
Pior do que sem usar. Eu acho. Eu acho, entendi, isso. Entendi. Né? Então eu acho que tá aí uma. Falei da vitamina D, você falou uma dica. Sim, eu acho a outra dica é a máscara
cirúrgica,
né? É a máscara descartável, que você compra de caixa.
Será que custa tão caro?
Não assim? Custa. Eu vou te falar mais ou menos aí. Ah. Vai custar aí umas 50 máscaras. Aham. Em torno aí de uns 50, 60 reais. Vamos falar um real por máscara.
Um real até menos.
Um real até menos por máscara.
Quanto de repente, compra, né? Quantidade que compra até fica isso, menos. Né?
Que de repente essa máscara para um dia, você vai gastar um real por dia aí e está se protegendo.